Meus irmãos e minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas, como nós entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces, a filha da Babilônia, que vos ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém, meus irmãos. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Se eu fizesse uma pergunta simples aqui essa noite, a resposta também seria muito simples. Para que nós entramos por essas portas? Para que nós nos ajuntamos neste lugar? E para que nós estamos nesta casa esta noite? E a resposta que vocês me diriam é: eu estou aqui porque eu vim adorar a Deus. Estou aqui porque vim ouvir Deus falar comigo. Então perceba que talvez a maior orientação a que estejamos aqui é a adoração que viemos oferecer a Deus. Se isto é uma verdade, e o ajuntamento do povo de Deus está girando em torno da adoração que este mesmo povo oferece a Ele e veio entregar a Ele esta noite, novamente soa-se uma pergunta diante do texto a qual nós lemos. Haja vista que Israel, povo de Deus, assim como nós, é um povo muito ligado à terra que possui. Eles mesmos adoravam a Deus dentro do templo, no tabernáculo. Esse foi o mesmo povo que viu coluna de fogo, viu nuvem no deserto, viu Deus tirar água de rocha, viu maná cair do céu para os alimentar. Se foi o mesmo povo que viu sinais, prodígios, maravilhas, viu Deus vencer os inimigos no deserto. Eu pergunto e vocês me responderiam: há ou não há motivos para adorar a Deus? Mesmo nos seus piores momentos, eles se lembrariam do que Deus já havia feito e diriam: eu vou cantar louvores ao meu Senhor por tudo que Ele já fizeste a mim. Mas esse não é esse momento. Nesse momento do número 137 de Salmos, eles não possuem mais a sua terra. Você leu comigo, estão em terra estranha. E se o que mais os motivava era a ideia de que estavam na terra que Deus havia os dado, e agora não possuem mais essa largueza, essa promessa, essa terra, para que é que abrir a boca e adorar a Deus, se eu não estou mais no lugar da adoração? Para que é que eu vou abrir a boca e cantar ao meu Senhor, se eu não estou mais no lugar aonde me motiva a adorá-lo? Para que eu vou me ajuntar e dar glória ao nome dEle, se tudo aquilo que Ele me deu e me motivava a entrar todo domingo na sua presença e cantar louvores ao seu nome já não existe mais? É esse o momento que o povo está vivendo. Já não há mais templo, já não há mais hora nona, já não há mais sacrifícios, já não há mais arca da aliança, já não há mais muros, já não há mais Jerusalém, já não há mais soldados nem espada. Pastor Simei, quem olha de fora para dentro diz: não há mais motivos para cantar, não há mais motivos para adorar, enfim, não há mais motivos nem para se ajuntar. Que é que eles ainda estão fazendo de harpa na mão? Você percebe no verso 2, eles pegam as harpas que são instrumentos de adoração, penduram nos salgueiros e dizem: para que louvar na terra da assolação? Se esse não é o meu melhor momento, Se eu estou vivendo a minha pior tristeza, e sei que o que me motiva a adorar são as bênçãos que Deus me dá. Não há mais bênção, não há mais vitória, não há mais Jerusalém, não há mais cidade. Para que é que eu vou me alegrar? Se não há mais alegria, para que é que eu vou cantar? Se não há mais motivo de cântico, nesse exato momento, os inimigos deles se apresentam a eles. Os mesmos que os escravizaram, os mesmos que os destruíram, olha para eles e dizem: pega a harpa de volta, levanta a harpa na sua mão e cante a nós para nos alegrar. Cânticos que vocês cantavam nos seus melhores momentos. Lembra quando a porta ainda estava aberta? Lembra quando vocês ainda estavam na terra da largueza que Deus vos deu? Lembra naqueles momentos em que a saúde estava em dia, tudo dando certo, dinheiro no bolso, inimigos que se levantavam caíam, e vocês entravam no templo para adorar a Deus com os melhores louvores? Eu quero ouvir esse louvor agora no teu pior momento. Não tem mais porta, mas eu quero ouvir você cantar como tu cantava. Não tem dinheiro? Canta agora como você cantava quando tinha dinheiro. Acabou saúde? Canta desde quando você tinha saúde. Louva o cântico que você louvava quando estava tudo dando certo. No teu pior momento, canta o teu melhor louvor. No teu pior momento, dá o teu melhor glória. No teu pior momento, abre a boca e dá a tua melhor adoração ao teu Deus. Já estão entendendo lá na galeria, na minha esquerda? Cantar com tudo dando certo é tão fácil. Ah, vocês estão cercados pela Babilônia, as harpas estão penduradas nos salgueiros, não há mais alegria para cantar. Canta agora que eu quero ver vocês cantar. Aquele povo olha para os seus inimigos, meu irmão, e diz assim: como é que eu vou cantar com alegria, se não há mais o que me motiva a ter alegria? Isso nos denota uma regra simples dentro da Bíblia. Acredito que os irmãos já perceberam que Deus não esvazia algo para poder encher outro algo. Essa regra está dentro de 2 Reis, capítulo de número 4. Você vai ver que quando Deus quer encher vasos, Deus não esvazia a botija, Deus transborda a botija para que os vasos sejam cheios. Se essa regra é verdade, a mesma regra vale para Salmo de número 137. Eles só podem dar alegria se estiverem transbordando alegria em si. Vou repetir de novo: eu só posso alegrar se eu já estiver alegre em mim mesmo. Como dou alegria se não tenho alegria? Como eu entrego louvores se não há aquilo que me motiva a louvar? Como eu coloco diante deles aquilo que traz Deus para dentro do ambiente, se não há mais aquilo que me motiva a trazer Deus para dentro do ambiente? Ah, se nós entendêssemos essa noite a verdade da adoração, meus irmãos e minhas irmãs, e dos louvores e cânticos que estamos entoando desde as 6 horas da tarde ou da noite, aqui dentro de Marechal Hermes. Qual é o segredo, evangelista Jonathan Carlos? Quando nós lemos dentro da Bíblia, nós podemos encontrar vários versos acerca de louvores, acerca de adoração. E o que mais me chama a atenção é quando o salmista escreve que no meio dos louvores Deus está habitando, ou Deus habita nos meios dos louvores. Quando nós vamos pegar esse texto na raiz hebraica, nós vemos que os louvores entoados, a tradução que o salmista quer dizer, traduzido para o português, ficaria literalmente assim: Deus é santo e Deus é o meu louvor. Então, num jogo de palavras muito simples, Deus habita no meio dos louvores é uma tradução correta. Mas eu também poderia utilizar a tradução de que Deus não só habita, Deus é o próprio louvor que sai da minha boca. Entenderam? Na minha direita, vou falar para a esquerda agora. Se Deus é o próprio louvor que sai da minha boca, então a situação a qual eu estou vivendo não pode arrancar o Deus que sai da minha língua quando eu canto louvores a Ele. Eu vou repetir isso aqui de novo. Estavam na Babilônia e diziam: eu não tenho mais motivo para adorar. Ah, se eles soubessem que o louvor só não traz Deus, o louvor é o próprio Deus cantado na nossa boca. Eu vou repetir a terceira vez. Tudo dando errado e está cantando. Alguém olha, eu não sei se você conhece crente assim, que alguém olha para certos tipos de pessoas que estão vivendo os seus piores momentos lá fora na igreja. Nós entramos domingo aqui de noite com um sorriso no rosto. Os irmãos me conhecem, eu conheço os irmãos. Cumprimentamos uns aos outros, abraçamos, nos alegramos, sorrimos. E para algumas pessoas o momento de recarga é domingo à noite. É onde Deus fortalece para passar a semana toda de pé. É onde Deus coloca força para sustentar durante a semana. Você olha para a pessoa, minha amiga, e diz assim: como é que está cantando? Está tudo dando errado lá fora, está cercado pela Babilônia, a harpa está pendurada, a saúde foi embora, a doença chegou, a porta trancou, está de luto, morreu alguém, alguém está no caixão, está tudo dando errado. Aí tu vê a crente aqui na hora que as irmãs estão louvando, começa a marchar, começa a pular, começa a cantar, abre a boca, grita o mais alto que pode. A pergunta é: como é que está louvando se está tudo dando errado? É porque quem está cantando com tudo dando errado entendeu: Deus é o louvor que sai da minha boca. Amante, oh, habitual. Eu estou sentindo Deus aqui. Anúncio que é derramamento, rébia. Deus é, meus amigos músicos. Por isso, o momento que estamos vivendo não pode diminuir quem Deus é. Eu vou bater nessa tecla aqui, os irmãos me permitem. Babilônia está cercando sim Israel. Babilônia trancou tudo, destruiu tudo sim. Está tudo dando errado sim. Aos olhos humanos não tem o mesmo motivo para cantar, não. Só que Deus não depende do ambiente que eu vivo para ser quem Ele é. Deus é quem é, mesmo que tudo esteja dando errado na minha vida. Jonathan, deu tudo errado, Deus ainda está no mesmo trono, ainda tem a mesma glória, ainda recebe a mesma adoração. Eu vim com uma palavra de alegria ao coração de quem quer se alegrar essa noite. Pregador, está tudo dando errado, não tem motivo para dar glória. Quer um motivo para dar glória? Não dê glória pela Babilônia, não dê glória pela harpa pendurada no salgueiro, não dê glória por causa da terra que Deus te deu, dê glória porque Deus é, mesmo que não haja mais harpa, mais salgueiro, mais Jerusalém, mais muros. Já que tu levantou a mão, estica ela e não abaixa, em nome de Jesus. Permita-me profetizar a sua vida esta noite. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro, não é bênção. A profecia é essa: a alegria do Senhor que invade o vosso coração e traz a força de Deus para te manter de pé. Deus é, mesmo tudo dando errado na sua vida. Então abre a sua boca e louve a Ele essa noite. Alabando é mentro tébia. Aleluia. Canto tébita oásia. Anutri ébia. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu dentro de casa, sentado no sofá, lendo a Bíblia. E a minha linda esposa que está em pé ali na esquerda, de verde, tão linda. Está na cozinha fazendo comida ou lavando louça. E começa a louvar a Deus. Deus, tu és grande, tu és maravilhoso. E fica cantarolando. E eu fico percebendo ela cantar na cozinha. E às vezes olhando para ela eu vejo como Deus cuida de nós, de cada um de nós. Às vezes olhamos em volta e de fato aos olhos humanos não há motivos para ela estar cantando do jeito que ela canta na cozinha. Mas já viu quando você lava a sua louça, vai na sua casa, vai passar pano no chão e devagarinho você começa a cantar a Deus? Pensa que Deus não ouve, não? Pensa que Deus não ouviu quando tu cantava enquanto lavava a tua louça? Pensa que Deus não te ouviu quando você cantarolava enquanto fazia comida para o teu marido ou para a tua esposa?
quando tu estava no trabalho, problema de todo lado, chefe te perseguindo, pagamento atrasado, e tu começa: Deus, tu és bom, Deus, tu és maravilhoso. Pensa que Deus não ouviu você cantando o nome dele mesmo tudo tão errado. É por isso que ele te arrastou aqui para dentro essa noite, para te informar que recebeu a tua adoração, e é só por isso que você ainda está de pé do jeito que você está. Aleluia. Nem precisa pegar na mão não, só catuca assim quem está do seu lado e diga: só está de pé por causa de Deus. Só está de pé ainda porque Deus te sustenta no meio das tuas guerras. Não há palavra difícil no que eu estou pregando, é tão simples entender que só estamos aqui porque Deus nos sustentou até aqui. Nós não louvamos para Deus fazer, louvamos porque Deus é, já fez, continuará sendo. Por isso cantamos ao nome dele. Pregador, me prova isso aí, que você está falando dentro da Bíblia. Agora, quando nós falamos de adoração, de louvor, de cântico dentro da Bíblia, as palavras, tanto no hebraico quanto no grego, utilizadas para descrever a adoração, poderia ser servir a alguém, ou então prostrar-se diante de alguém. Prostrar-se porque reconhece quem é aquele que está recebendo a adoração que eu exalo. Então eu não adoro para receber algo, eu adoro porque eu entendi quem Deus é. E do tempo que o pastor me deu, deixe-me entrar em 3 pontos de adoração. Eu tenho o primeiro ponto de adoração, do porquê nós adoramos, e do porquê obrigamos a nossa carne a adorar a Deus, e do porquê entramos aqui dentro essa noite. Nós estamos adorando por causa da guerra contra o diabo. O segundo ponto é por causa do próprio Deus. E o terceiro ponto é por causa de nós mesmos. Primeiro, eu adoro porque estou em guerra com o diabo. Se você entender que o mundo espiritual se alimenta do que eu produzo, tanto o diabo quanto o reino dos céus, Jonathan, me prova dentro da Bíblia. Eu não digo que se alimenta para se manter de pé, eu digo que será mais forte em minha vida aquilo que eu dou legalidade. Lembra de Gênesis? Quando Adão e Eva estão diante do pecado e Deus está distribuindo juízo, Deus abre a boca para dizer assim: serpente, víbora, seja o que for, do pó da terra tu comerás, e sobre o ventre se arrastarás. Existem 2 palavras liberadas por Deus dentro dessa frase. Esse pó da terra é produção de alguma coisa. Quando nós lemos: formou Deus o homem do pó da terra, minhadama, também é maná, carne, coisa que tem tempo determinado para durar e depois apodrece. Então isso aqui, à luz da Bíblia, é pó da terra. Olha o que Deus fala para a serpente: se alimenta do pó. O que isso aqui produzir, tu pega e come. O que isso aqui produzir, tu pega e faz mais forte. Então conclama a igreja aqui essa noite a deixar a serpente morrer de fome. Pastor, glória a Deus. Vai passar jejum com a igreja e com o povo de Deus. Não vamos dar nenhum grão de pó da terra para a serpente. Fica forte. Você quer ver como a adoração liberada por esse pó da terra tem poder para expulsar Satanás? Nós sabemos que a oração faz isso, nós sabemos que o ato profético faz isso, mas o glória, o cântico, até o toque das buzinas na orquestra também tem poder no mundo espiritual. Quando vocês pegam esses instrumentos e começam a soprar, se vocês soubessem a guerra que começa no mundo espiritual. Quando esse coral levanta para começar a entoar louvores ao Senhor, se tu soubesse a guerra que começa no mundo espiritual. Você quer ver a guerra que começa? Vou usar um exemplo dentro da Bíblia. Davi está diante de Saul, e um espírito imundo toma Saul, pega na mão na lança e diz assim: Davi, vou te matar. Aos olhos humanos é: vou devolver na mesma moeda. Está querendo me matar, vou matar também. Só que Davi é espiritual. Está querendo me matar, Saul? Só que eu sei que não é você de você, é algo te usando. Então se estão me perseguindo, não devolvo na mesma moeda. Lê na Bíblia o que é que Davi mete a mão para começar a adorar a Deus. Pega a harpa, Pega a harpa. Tira ela do salgueiro. Traz a harpa. Ele pega a harpa e começa. Vem, demônio, que hoje vai ser na base da adoração. Guerra no mundo espiritual. Queira acreditar ou não, também é vencido no gogó do glória, do aleluia, na língua estranha, no cântico e no louvor da igreja pregador. Foi muita pouca coisa. Paulo e Silas estão na prisão, orando e cantando. De repente, em certo horário, um terremoto toma conta do lugar, as celas se abrem, as correntes caem pelo chão. Ah, se você entendesse, o teu louvor tem poder. Então levanta a mão, daqui a pouco eu prego de novo. É 10 segundos cantando o nome do Senhor. Se você consegue, abre essa prisão, arranca essa algema, expulse esse demônio na base do glória e do aleluia. Canjo remitaua, aleluia. É guerra contra o diabo, meu amigo, e nós não vamos perder essa batalha. Maior é o que está conosco. Quem é que está conosco? O pregador. Eu não dou glória para mostrar que sei dar glória. Eu não me alegro para mostrar que estou alegre. Eu dou glória porque quando dou glória, a vida que muda é a minha. Tu adora porque quando tu adora, a vida que muda é a sua. Imagine tu olhando para o céu e: Deus, eu vou te adorar. Aí entendemos o que está dentro do tabernáculo, terminei aqui, e dentro do templo. A arca da aliança estava depois do altar do incenso. Altar do incenso que denota adoração. Então não é alcançar a arca da aliança para depois adorar. É adorar primeiro no altar do incenso, para depois encontrar a arca da aliança e a presença de Deus. Então a presença de Deus se manifesta onde há adoração ao seu nome. E aonde Deus está, meu irmão, eu quero ver capeta ficar de pé. Aonde Deus se manifesta, eu quero ver demônio tentar alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se eu trago a presença daquele que me fortalece, eu não posso muito, eu posso tudo. Todas as coisas nós iremos poder, e tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Permita-me entrar num pensamento profético. Sabe por que ainda tem demônio de pé lá fora? Sabe por que ainda tem coisa que o inferno resiste lá fora? É porque não ligamos ou desligamos aqui dentro. Quer ver o diabo parar de ter forças nas nossas lutas? Quer ver começar a dar certo, porta abrir, saúde ficar em dia, Deus trabalhar, sustentar, prover, proteger? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que ligamos na terra, ah, se ligássemos à adoração, a presença de Deus desce, a presença de Deus entra, nos enche de glória, nos enche de força. Satanás vai perder força. Posso profetizar, enquanto a igreja adora aqui esta noite, eu profetizo que correntes serão quebradas lá fora, eu profetizo que muralhas cairão por terra. Pega a harpa do salgueiro, tira a poeira dela e vamos adorar esta noite. Se alegra na presença de Deus. Eu profetizo novamente, porta que estava trancada abre, saúde que foi embora volta. Não porque merecemos, é porque Deus é Deus mesmo quando não há nada. Eu convido a igreja por 30 segundos, só 30, para não dizerem porque foi pregador que gritou, abrir a boca e adorar. Enquanto nós adoramos a Ele, a presença dEle vai se manifestar aqui dentro. O fraco vai ficar forte, o caído vai ficar de pé, o que minguou vai crescer, o que separou vai juntar. Eu te abro 30 segundos para isso agora. Lute pela tua casa na base da adoração. Aleluia. Anjo remita, anucre debidaua, antro debida passando rébria. 15 segundos. Anubideli canto tebidawa, Imanauek tawa, 20, Aleluia, já estou vendo gente guerreando lá na galeria e aqui no meio da igreja. Também vi gente guerreando ali na minha esquerda, na porta de saída. No meio dos obreiros também já tem gente guerreando. 25. Ai, se eu fosse você, levantava a mão. Está tudo amarrado lá fora. Vai desamarrar agora em nome de Jesus. Usa o poder que tem na tua língua para louvar a Deus. Aleluia. Você que é verdadeiro adorador, eu te convido, se coloque de pé comigo esta noite. Isto, fique de pé, guerreiro de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É guerra, mas nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. O pastor me deu uma liberdade aqui. Nosso pastor me deu a liberdade de fazer uma oração. E eu quero orar por você. Você que está vivendo as suas piores guerras. Você que está vivendo o momento da Babilônia na sua vida. Jonathan, está tudo dando errado. Eu já pendurei minha harpa, não tenho mais força para adorar. Eu quero orar em 2 minutos pela sua vida. Se você desejar e quiser receber força de Deus no meio da guerra, sai do seu lugar, vem aqui na frente agora rapidamente. Eu quero profetizar força sobre a sua casa. Isto, venha, minha irmã. Enquanto tu vem, Jesus está entrando no teu lar agora. Isto, sai do seu lugar e venha para o altar. Isto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, isto.
Pra tocar, aleluia, no manto.
Aleluia.
Na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto.
Pra tocar
no manto.
Sai do seu lugar e venha. Deus te fortalece essa noite. Oh, aleluia. No manto. Oh, aleluia. Isto. Ainda tem gente se achegando aqui na frente. Venha com fé, venha crendo. Deus está entrando na tua guerra, minha irmã. Deus está entrando nas suas guerras, meu irmão. Vai valer a pena cada louvor entoado, cada glória dada a Ele. Isto, coloque a mão no seu coração agora. Isto, a igreja, estende as mãos aqui para os nossos irmãos, igreja. Abençoe a vida deles agora. Comece a abençoá-los nesse momento. Aleluia! Sinta o trono de Deus aqui dentro. Seja renovado e renovado.
Tem que estar prostrado pra tocar
no manto. Eu já estou vendo gente chorando. Deixa Jesus te encher de glória. Deixa Jesus te renovar.
Tem que quebrantar-se pra tocar
no manto. Esse Deus de glória,
prostrado pra tocar
no manto.
Manto,
seja renovado nos mistérios de Deus agora. Seja renovado em línguas estranhas agora. Receba poder e autoridade do alto agora. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Feche os vossos olhos. Isto. Pai eterno e de bondade, eis aí teu povo na sua presença, Senhor, que se entrega no seu altar essa noite. A tua presença é real entre nós. Enquanto eu ministro esta oração, Senhor, que não seja minha voz, mas a tua voz, como a voz de muitas águas, entra dentro de cada alma neste momento e começa a renovar as forças da minha irmã, começa a renovar as forças do meu irmão. Arranca agora toda a fadiga, arranca agora toda a depressão, Senhor, arranca agora toda a angústia. Nós decretamos pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que há poder e autoridade neste nome. Por isso lhe rogamos, Senhor, em nome de Jesus, manifesta teu poder neste momento. Nós repreendemos os demônios que se levantam, nós repreendemos as doenças, doenças a te dizemos, bate em retirada agora em nome de Jesus. A quem está sendo ministrado, Senhor, eu libero que recebam a cura neste momento, que recebam óleo da unção nesta hora, que recebam nesta hora poder do alto. Não sairão da mesma forma desta casa. Eu profetizo as tuas bênçãos sobre a tua igreja e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Pra tocar no manto,
que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.